Coronavírus e a quarentena. É para ficarmos enfurnados dentro de casa e ficarmos vendo a nossa economia afundar? Ou será que estamos sendo preparados para algo maior?
Olá, meu nome é Maristela de Negro e eu sou membro da Primeira Igreja Batista de Copacabana. Eu estou fazendo esse podcast aqui sem tanto, não vou dizer cuidado, mas sem tanto ver e rever como eu fiz o meu primeiro podcast. Você deve ter reparado que no meu primeiro podcast, obviamente, eu estava lendo, narrando, né? Com alguma interpretação, mas eu estava lendo. Mas eu acredito que não tenha necessidade de que todos os meus podcasts sejam necessariamente assim, uma vez que também vale a pena a gente poder dividir ideias e pensamentos que vêm espontaneamente na nossa mente. E esse especificamente, eu não vi a necessidade de fazer isso, porque, na verdade, eu vou colocar aqui um áudio específico que eu mandei para uma pessoa com quem eu conversei essa semana. A gente está vivendo essa situação aí, né? Atípica do coronavírus, em que nós precisamos ficar de quarentena, temos que ficar em casa, vários locais fechando, né? Parando de funcionar, outros funcionando meio período. Outros locais, talvez até mesmo já mandando algumas pessoas embora, né? Provavelmente, em alguns casos. E, obviamente, a gente também não está podendo se reunir, né? Como igreja, fisicamente, num espaço físico. Eu confesso que isso, para mim, eu não gosto de pensar muito nisso, porque a ideia de pensar, para mim, nos bancos da minha igreja, sozinhos, e imaginar que há duas semanas atrás aqueles bancos estavam cheios, lotados de pessoas louvando ao Senhor, e agora eles não estão, eu confesso que essa imagem não me faz muito bem, porque ainda que a gente saiba que igreja é mais do que isso, não tem como negar que nós somos pessoas que precisamos, né? Nós temos essa necessidade da estrutura, das coisas simbólicas, das ritualísticas. Isso é coisa nossa, do ser humano. Nós precisamos disso para nos lembrar das coisas, para que a gente seja guiado também em alguns aspectos, né? Então, não é uma imagem que eu gosto de pensar. E a ideia de ficar muito tempo assim também não me traz muita alegria, por um lado. Por um outro lado, né, me traz uma esperança, né, num sentido de perceber a movimentação da igreja, de tentar de toda forma, obviamente pelos meios digitais que hoje nós temos disponíveis, de continuar os cultos, de continuar as nossas células e tudo mais, né? Então, é aquele entendimento de ser igreja apesar do prédio igreja, né? É ser igreja apesar de poder ou não congregar. Inclusive, acho que só para explicar um pouco melhor, né? Por que essa questão da tristeza? É porque não tem como negar que numa semana você está congregando normalmente, parece que está tudo lindo, e na semana seguinte você não está congregando mais. Isso aí me remete à ideia futura da perseguição, né? A tristeza de imaginar que vai haver uma época, eu não sei se eu estarei aqui, mas vai haver uma época em que essa reunião física vai ser difícil, né? Vai ser bem mais complicado, e a gente sabe disso. Então, qualquer coisa que me remeta à ideia de poder olhar, às vezes, para alguma coisa física e imaginar que houve um tempo que esse lugar era cheio, houve um tempo isso, aquilo, isso mexe comigo. E eu nem imaginava me emocionar isso, mas mexe comigo, não tem como negar. Mas por um outro lado, eu acho que é exatamente o que eu estava falando antes. É o entendimento de que, às vezes, o Senhor permite essas coisas e eu sei que Ele não está feliz. Eu acho que se nós não estamos felizes, Ele muito menos. Mas o Senhor, por amor a nós, pela necessidade de sermos resgatados, o Senhor permite certas coisas acontecendo nas nossas vidas para que nós possamos nos voltar a Ele e possamos nos rever, né? Possamos pensar exatamente sobre isso, né? E sobre todas as coisas que nós supostamente cremos, todas as coisas que nós falamos muitas vezes para aqueles que estão no mundo, né? E a questão, e agora mesmo, que essas coisas estão acontecendo, né? Agora que o negócio é real, que está aqui na nossa frente, né? Que tem uma situação, como que a gente age. E aí é um período e que, de fato, muitas vezes, é um teste, né? Mas não um teste para Deus ver como você está, né? Ele já sabe como você está, mas é um teste para que você veja como você mesmo está, né? Inclusive, quem é professor sabe disso, né? Geralmente, o professor sempre sabe qual aluno que vai se dar bem no teste e qual não vai, né? O professor, ele sempre ora, ele já sabe. Então, a nota lá do teste, da prova, é muito mais uma coisa, um número que indica uma situação específica, né? Então, é um estado que você já está e aí você tem um ateste de que, olha, tá vendo? Se você tinha qualquer dúvida, agora está aqui a prova, né? E tanto do lado quanto do outro, né? Tanto se você tinha qualquer dúvida que você já estava preparada para tal coisa, que você podia passar por isso, que você podia fazer isso, pronto, aí, ó, tá vendo? Você passou, né? Tanto de, ó, confia mais em você, você pode, né? Assim, eu estou contigo, né? Quanto o outro lado também, né? Do tipo, olha, aquilo tudo que você está falando, agora no momento que tinha que ser verdade, não foi. Então, você está vivendo na teoria, está faltando verdade na sua vida, né? Então, tanto de um lado quanto do outro, né? E eu acho que a grande questão é que, independente, no final, de como a gente se sai nisso ou não, né? É entender que é uma chance da gente ter um espelho na frente e olhar e pensar, tá, eu tô desse jeito. O que eu quero? Quero continuar aqui, quero ir além, né? Não quero mais viver dessa forma, não quero mais isso, não quero mais aquilo, né? Então é um momento que a gente tá tendo disso, né? De ficar quieto. E o que resta, né? É a gente pensar e se repensar e ter mais momentos com Deus, mais momentos com a nossa família, mais momentos nossos, íntimos, né? Onde a gente não vai ter tanta distração, porque às vezes a gente sai, quando sai tem tanta distração, tanta coisa para ver, tanto filme, tanta coisa que às vezes não agrega nada, mas que distrai, e agora, querendo ou não, a gente tá sem distração, né? Até a própria igreja, né? De repente, às vezes, a igreja às vezes virou mais um passeio de domingo, né? Você vai para lá, você encontra as pessoas, você ri e tal, e depois você vai almoçar. E aí, agora não tem mais nada dessas coisas, né? Agora é só culto mesmo. Agora você coloca aí no YouTube e você vai ver só o culto mesmo, né? Então, é um momento realmente da gente rever a nossa fé, né? Mas tendo tudo isso falado, na verdade, agora eu vou colocar para vocês, eu vou explicar, porque senão vai começar do nada e vocês não vão entender. Eu resolvi botar um áudio, né, vou botar agora, que é na verdade um áudio que eu mandei para uma amiga da igreja. A gente estava conversando, obviamente, sobre essa situação, e ela comentou que estava se sentindo muito mal com isso, dessa coisa de ter que ficar em casa, estava se sentindo presa, né? Enfim, não concordou com algumas soluções que foram dadas no trabalho dela, e isso está deixando ela irritada e tudo mais, né? E ao falar com ela, me veio uma imagem na cabeça que eu partilhei com ela. E aí, só para explicar melhor, para quem não sabe, faz uns 3 meses eu perdi a minha mãe, né? Ela teve câncer e eu cuidei dela por uns 5 meses. Depois ela não resistiu, quando a gente descobriu já estava muito avançado. E aí foi um processo devastador, bem rápido, bem intenso. Isso aí é papo para muitos outros podcasts, porque foram muitas coisas que eu aprendi, coisas que eu ainda estou aprendendo. Muitas, nossa, muitas, muitas coisas. Foi um grande testão, uma grande prova. Mas só para contextualizar, porque o áudio ele já começa logo falando exatamente desse período, né? Como é que foi, o que eu estava fazendo na minha vida, como é que foi o choque, né? Como que eu reagi e tudo mais. E não é uma coisa, teria muita coisa para ser dita, né? Não só sobre especificamente sobre o que eu passei, mas sobre esse período que a gente está passando. Teria inúmeras coisas para serem ditas, né? E a ideia, obviamente, não é nem o que eu estou falando, nem o áudio que eu vou botar agora, ter o objetivo de falar tudo o que tem que ser dito, mas eu acho que é alguma coisa. É alguma coisa. E se for o caso, talvez eu faça outros e a gente consiga desmembrar um pouco mais dentro do que eu acho que Deus tem tocado meu coração para partilhar com vocês. E agora vai começar o próximo áudio, que é uma resposta que eu mandei para essa minha amiga. Deixa eu só te falar uma outra coisa. Enquanto eu conversava contigo, me veio assim uma imagem na minha mente que Deus ele já tinha mostrado para mim, né? Eu vivi essa situação com a minha mãe e essa situação, não, assim, em alguns aspectos, ela me parece, eu olhando, parece uma coisa micro que agora a gente está vivendo no macro, que é a questão da doença, né? E é interessante porque é uma doença que vai exatamente nos idosos, né? E a minha mãe era uma idosa, né? Então, quer dizer, é interessante ver de uma forma global isso que aconteceu pontualmente na minha vida. E quando isso aconteceu, logo lá no início, quando eu tive essa consciência de que só tinha eu e eu era a responsável por cuidar dela, e eu tinha realmente, ela tinha que ser uma prioridade na minha vida, e eu confesso, minha mãe nunca foi uma prioridade na minha vida, até pela forma como ela me criou. Ela mesma nunca se colocou numa posição em que eu pudesse me dedicar para cuidar dela. Ela sempre me botou numa posição muito de impulsionar, sabe? De vai, trabalha, conquista o mundo e tal, sempre foi muito assim. Então eu nunca tive muito essa coisa de cuidar dela. Não que ela não fosse importante para mim, mas eu não tinha, em sentidos práticos, essa coisa do cuidar, sabe? Cuidar mesmo e tal da minha mãe. E aí, eu me lembro que no primeiro mês, quando eu me deparei com isso, eu fiquei em choque, sabe? Porque eu falei assim, sabe aquela coisa de você não acredita que isso está acontecendo? Não, eu não acredito que isso está acontecendo. E foi exatamente num período em que eu estava começando a expandir o meu negócio digital, né? Eu estava começando, o que foi, acabou sendo interessante, porque hoje fez eu reformular e entender uma proposta melhor do que eu estava fazendo. Mas na época, aquilo, eu fiquei tão afrontada, porque assim, foi um sentimento de tipo assim, agora vai. Agora finalmente eu descobri o que eu gosto, eu tô feliz com o que eu tô fazendo, eu tô encontrando um propósito no que eu tô fazendo, eu tô vendo isso aqui, eu tinha e tenho uma visão muito específica do que eu quero, e eu fui. E em pouco tempo, eu já comecei a ver respostas, já tava a gente, sabe, me chamando assim, já querendo fazer algum tipo de parceria, já tava trocando informação, aquilo já começou a fluir, e aí de repente aconteceu essa situação. E eu me vi num momento que eu nunca tinha me visto na minha vida, que foi um momento que assim, do tipo, o momento em que eu falei, agora eu vou abraçar, tipo, sabe aquela sensação de tipo, agora realmente eu vou ser satisfeita profissionalmente? Coisa que eu não imaginava nem que era possível, porque eu fui criada não para ser satisfeita, mas para ter segurança e ter dinheiro. Então, eu falei, gente, agora vai, e de repente minha mãe ficou doente, E eu percebi que não tinha para onde correr, não tinha mais ninguém, era eu que tinha que cuidar dela e isso exigiria que eu ficasse full time com ela. Então, meu primeiro mês foi um mês de muito embate com Deus, de muita crise. Foi um momento, inclusive, que eu tive que ver, enfrentar o meu egoísmo, né? Foi raiva, raiva de tipo, como que é nesse momento que o Senhor faz isso? Podia ser num outro momento, podia ter num momento que eu tivesse mais recursos, que eu podia contratar profissionais, técnica de enfermagem, isso, aquilo e por aí vai. Então, assim, o fato de eu ser solteira também, isso me pesou muito. Porque o entendimento de você não ter nenhum ombro do marido para chorar, sabe? Uma coisa assim. Então eu chorava sozinha, sabe? E isso tudo mexeu muito comigo. Mas hoje, olhando a situação, o que eu vejo de certa forma, que na época me pareceu num primeiro momento como se fosse assim, gente, tá tudo sendo destruído, sabe? Tudo sendo destruído. Agora que o negócio ia aí, a grande virada da minha vida ia acontecer, vai acontecer uma coisa desse tipo. E aí isso foi num primeiro mês, eu tive isso. Logo depois eu me rendi ao Senhor. Foi um resgate para mim também, porque como eu estava trabalhando muito, por mais que eu tivesse ainda ativa na igreja física, eu percebi que eu não estava tendo mais os meus devocionais. E quando eu orava, era tudo muito rápido. Tantas vezes eu dormia orando porque eu estava muito cansada e nem tinha um momento de qualidade com Deus. Então foi um momento que eu percebi que Deus também me resgatou, né? Me resgatou para Ele dentro desse sentido. Eu estava colocando muito no centro da minha vida o meu trabalho, a minha profissão, como se isso fosse o sentido da minha vida e não é. Ainda que seja algo legal, incrível e tal, não é o sentido da minha vida. Fora N outras coisas, né? Do tipo, eu realmente pude cuidar dela durante esse tempo. Eu abri mesmo, eu falei, não, eu vou cuidar dela, eu vou fazer isso. Então, o que eu vejo dessa situação é também, o grande segredo está em você se render, né? É você se render para Deus. Do tipo, Ele está querendo fazer isso? Se Ele está querendo fazer isso, é porque tem um propósito nisso que Ele está fazendo. Então a gente se debate, a gente fica com raiva, a gente fica irritada. Ai, tô me sentindo presa, tô me sentindo prisioneira. E às vezes tá mesmo, né? E às vezes tem que botar. E às vezes o pai tem que botar a criança ali de castigo, quietinha, para que ela possa pensar sobre como que ela tá vivendo a vida dela. Para que ela possa pensar sobre quem ela é, para que ela possa pensar sobre como que ela tem tratado as pessoas, sobre como que ela tem sido. E aí eu fico pensando nisso, né? Mas ao mesmo tempo, hoje falando com você, não só eu tive esses entendimentos, mas Deus, Ele me deu uma visão que Ele já tinha falado comigo, que é a visão da flecha, né? Que quando a gente tem uma visão pequena, né? Imagina você tendo uma visão pequena, né? O que é a visão pequena? Você só está olhando para a flecha. Você não está vendo mais nada, você só está vendo a flecha. E aí, quando você só olha para a flecha, você não olha para o macro, você não olha para o que está em volta, você não entende, às vezes, o que está acontecendo. Vamos imaginar você, olha, você olha para a flecha, né? Eu falo assim, ó, essa flecha ali tem um alvo ali, então essa flecha tem que acertar aquele alvo. Quando você olha só para a flecha, o que você entende? Beleza, para eu acertar aquele alvo, eu estou no ponto A, vou ter que ir para o ponto B, que é onde está o alvo, correto? Então, eu preciso ir levando essa flecha até o ponto B. Imaginando que você só está olhando para a flecha, não está olhando para mais nada. De repente, você sabe que tem que ir para frente. De repente, do nada, você está vendo que tem uma força que está puxando a sua flecha para trás. Essa flecha está sendo puxada para trás e você começa a ficar irritada. Porque você fala, Deus, o que você está fazendo? O Senhor que falou para mim que eu tenho que ir para lá, eu quero ir para lá, eu tô indo para frente, mas o Senhor tá puxando a flecha para trás. Como é que eu vou chegar lá se o Senhor não para de puxar a flecha para trás? E aí, quando a gente pede o entendimento para o Senhor e pede para que Ele tire as vestes dos nossos olhos, Ele mostra para a gente que essa flecha ela não tá sozinha, ela não funciona sozinha, ela tem um arco. E aí, quando você percebe, essa flecha está sendo puxada para trás porque ela está sofrendo uma pressão junto com o arco, para que quando ela for solta, ela ganhe velocidade e ela consiga acertar o alvo. Só que quando a gente tem uma visão limitada do que está acontecendo, parece que a gente está indo longe do nosso objetivo. E na verdade, se a gente conseguir olhar o que Deus está fazendo e onde Ele já nos colocou, na verdade a gente não está indo longe dos nossos objetivos. Na verdade, a gente está tomando impulso para ganhar uma velocidade maior, para quando uma vez que a gente seja solta, a gente não apenas chegue mais rápido, mas a gente tenha pressão e a força específica para não apenas tocar no alvo, mas perfurar o alvo e efetivamente ficar fixo. E aí foi esse entendimento que Deus me deu mais ainda conforme eu falava com você hoje.